O Senado lançou o segundo volume da série de livros Arquivo S, o Senado na História do Brasil. A obra fala dos acontecimentos mais importantes ocorridos no país pela ótica dos trabalhos e da participação dos senadores. Ricardo Westin, repórter e editor do Jornal do Senado, é também um dos autores do livro e conversa com a gente agora. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Adriana.
Ricardo, antes da gente começar a entrevista, de uma forma bem resumida, vamos contar para os nossos ouvintes como é que se deu a ideia de transformar reportagens publicadas no Jornal do Senado em uma série de livros.
O Arquivo S é uma coluna que o Jornal do Senado publica todo mês, contando um episódio da história do Brasil a partir do ponto de vista do Senado. A gente escolhe o tema, eu converso com um arquivo do Senado, os arquivistas fazem uma busca sobre o que foi discutido no Senado na época daquele episódio histórico e eu escrevo a reportagem. Como é um material muito rico, muito interessante, e corri o risco de acabar sendo esquecido, a gente decidiu compilar, ao final de um ano, todas as reportagens que foram publicadas até então. No ano passado, nós publicamos o primeiro livro do Arquivo S, e agora a gente publicou o segundo livro, compilando mais uma leva de reportagens do Arquivo S.
Ricardo, como que se deu a escolha dos temas e o que o leitor vai encontrar neste segundo livro?
Bem, a gente, quando vai escolher o tema do Arquivo S, leva em conta duas coisas. A primeira são os fatos históricos que estão completando o aniversário. Por exemplo, um dos temas desse segundo livro foi a Revolução Federalista, que foi uma guerra civil que aconteceu no sul do Brasil depois da proclamação da República. A imigração japonesa foi um outro tema, também quando a reportagem foi publicada, estava fazendo aniversário. E uma outra forma de escolher os temas são os assuntos quentes do Brasil atual. No ano passado, por exemplo, dois projetos de lei que entraram em pauta e ficaram bastante quentes foi a redução da maioridade penal e a outra foi a legalização dos jogos de azar. Então, no primeiro tema, em relação à maioridade penal, fui buscar em que momento a maioridade penal do Brasil passou a ser de 18 anos. Aí descobri que foi por uma lei de 1927. A gente contou como essa lei foi criada e o curioso é que até então, crianças de 9, 10, 11 anos iam para a prisão juntamente com os adultos, que hoje é um escândalo, mas na época era corriqueiro. E em relação à liberação dos jogos de azar, a gente foi procurar como os jogos de azar foram proibidos no Brasil. Aí a gente viu que foi um decreto do presidente Dutra em 1946, que proibiu o funcionamento dos cassinos. E também é uma história muito interessante, porque um dos motivos que levaram a acabar com os jogos foi a pressão da primeira-dama, a dona Santinha, que era muito católica e achava que o ambiente dos cassinos era libidinoso. Ele pressionou o marido e o presidente foi lá e assinou esse decreto-lei. Um outro caso interessante, no ano passado, quando o Senado foi fazer a sabatina, Luiz Edson Fachin, que havia sido indicado pela presidente Dilma Rousseff para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A situação do governo naquele momento estava complicada e existia possibilidade, se discutia o risco de o nome dele não ser aprovado. A sabatina durou várias horas, foi um momento tenso. Nós fomos buscar momentos da história do Brasil em que o indicado para o Supremo Tribunal Federal não foi aprovado pelo Senado. Na realidade, as únicas rejeições na história do Brasil que aconteceram foram durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, que não tinha uma relação muito boa com o Senado. 5 nomes indicados por ele para ministro do Supremo foram rejeitados. E um deles foi o do senador, mais tarde seria senador, naquela época ele era prefeito do Rio de Janeiro, do Barata Ribeiro. E o argumento que o Senado usou para rejeitar essa indicação para o Supremo Tribunal Federal era um argumento que hoje seria muito óbvio, mas naquela época não. Era que Barata Ribeiro não tinha conhecimentos jurídicos, não tinha formação jurídica, não era advogado. A profissão dele era médico. Ele foi um dos 5 indicados pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal, que o Senado rejeitou. Uma das reportagens é sobre as tentativas de golpe militar que aconteceram em 1955, que são pouco conhecidas, que tinham como objetivo impedir a posse do Juscelino Kubitschek. A oposição ao DN já vinha perdendo as eleições presidenciais desde 1945. Tentaram 2 golpes para tomar o poder, impedir a posse do Juscelino, e esses golpes foram abortados por outros 2 contragolpes militares. Nesse momento, finalzinho de 1955, o Brasil assistiu aos 2 primeiros impeachments da história, do presidente interino Carlos Luiz e depois o impeachment do presidente Café Filho. Normalmente se pensa que o primeiro impeachment aconteceu em 92, não. Na realidade, houve 2 impeachments em 1955. E com esses contragolpes, com esses impeachments, o Juscelino Kubitschek conseguiu tomar posse normalmente no começo de 1956. Um outro tema muito interessante foi o trabalho de Oswaldo Cruz. No começo do século passado, ele começou uma campanha sanitária no Rio de Janeiro para livrar a capital da República, que naquele momento era o Rio, da febre amarela. Só que ele teve um trabalho gigantesco para convencer a população, convencer políticos, inclusive médicos e cientistas, de que a febre amarela era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite a dengue hoje em dia. Então as pessoas não aceitavam de jeito nenhum. Eu encontrei no arquivo do Senado declarações de senadores que eram contrários à ação do Oswaldo Cruz. O senador Barata Ribeiro, por exemplo, disse que se alguns dos agentes de saúde que o Oswaldo Cruz mandava de casa em casa para caçar as larvas do mosquito resolvessem bater na porta da casa dele, ele disse que ia bater a porta na cara deles porque ele não ia aceitar invadisse a intimidade do lar dele e que alguém desafiasse a autoridade de pai de família que ele tinha. Afinal, Oswaldo Cruz insistiu tanto nessa tática dele, fez muita campanha educativa nos jornais, ele conseguiu acabar com a febre amarela no Rio de Janeiro. Foi um feito e tanto. E enfim, eu também acho importante dizer que esse livro, o volume 2 do Arquivo S, não é um trabalho só meu. Eu sou um dos coautores do livro, os meus colegas Josiana Paganini e o André Fontinelli, além do Bruno Basílio, que fez as ilustrações. Esse trabalho, que é super bem feito, só pôde ir para frente porque teve o apoio tanto da responsável pelos documentos históricos do Arquivo do Senado, que é a Rosa Vasconcelos, e também pelo compromisso da diretora da Secretaria de Comunicação, Virginia Galvez, e pelo diretor do Jornal do Senado, da Agência Senado, que é o Flávio Faria, e do editor-chefe do Jornal do Senado, que é o Márcio Maturana.
Ricardo, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns para toda a equipe aí do Jornal do Senado por mais essa edição.
Eu que agradeço, Adriana. Um abraço.
Nós conversamos com Ricardo Westin, repórter e editor do Jornal do Senado, sobre o lançamento do segundo volume da série de livros Arquivo S, O Senado na História do Brasil.